Bem, volta a casa.
Olá, todos sejam bem-vindos a mais um episódio. Como é que eu vou falar o antes? Pronto, agora com dicção.
Agora com dicção.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio do ciclo de Natal de Boa Até Casa.
Ho, ho, ho.
Jingle bell, ho. Jingle bell, jingle all the way.
Ia fazer a segunda voz e tá tu calas o pio. Agora não, já é
então,
tarde.
Então,
é tarde.
Eu vou falar, vou introduzir e tu cantas jingle bell por trás como se isto fosse um centro comercial. Não?
Tá bem, tá bem. Tá bem.
Tá, anda, começa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vou Até Casa, o podcast que está nos vossos corações, ali entre o ventríloco esquerdo e o direito, antes de chegar à artéria aorta, como quem vira e cruza. Pronto, olha, eu falei de coração da tua AVC, vês?
Foi um AVC.
Olha, vamos falar de coisas.
Nós somos tão engraçados. Nós somos tão lindos. Tu és tão lindo.
Oh...
Tens um instrumental. Assim, hoje. O que é que íamos falar hoje?
Ora bem, hoje vamos falar de. Hoje é o último episódio sobre o Natal.
Sobre Natal.
E então temos uma surpresa.
E das boas.
Das boas.
Que é,
decidimos escrever os nossos próprios contos de Natal.
Conto de Natal.
Pronto, de repente isto parece um anúncio a perfumes.
Alce.
Tá, também pode ser Alce, sim.
Alce, também pode ser
Alce. Pronto, e então. Portanto, cada um de nós escreveu um conto de Natal.
Sim, eu escrevi um e tu escreveste outro.
Sim. E curiosamente eu escrevi o meu e tu escreveste o teu.
Ah, oh, que interessante.
Foi.
Não me digas.
Pá, nós às vezes fazemos umas coisas bem loucas, pois. Mas desta vez fomos conservadores.
É.
E agora, vamos ler, mas quem é que lê primeiro?
Temos de fazer um sorteio?
Vamos fazer o sorteio.
Quem é que faz o sorteio?
Queres tirar tu?
Eu tenho pouca sorte ao jogo.
Está lá no fundo, tem que...
Oh, epá, este barrete está cheio de rede.
Tá.
Isto dá para ir à mesma com isto.
Dá para ir à mesma e apanhar net. Quem é que é o primeiro a ler?
Posso contar só uma piada sobre redes?
Podes.
Não vou inventar, é um bocado já... Esse tipo. É assim. No decorrer da evolução tecnológica que nós estamos a viver, que a cada dia evolui, nós vamos começar a ter hackerzinhos.
Hackerzinhos?
Hackerzinhos, são hackers, mas miúdos.
Sim, pequenos.
Sim, pequenos. Sabes, agora quando alguém for buscar para a internet e apanhar hackerzinhos, é preso, porque é pedofilia.
Ah, tá bem.
Mas não é pedofilia.
Não é?
Não, é estar nas normas das cotas de pesca da União Europeia. É por causa disso.
Ah, tá bem, por causa das redes.
Sim, por causa das redes. Era uma piada mal feita. Pedro, pronto, Pedrocas.
Pedrocas, senhor.
Pedrocas? Sim, acho que... Ai, tens aí um... Tu tratas por Pedrocas?
Não.
Mas tratas outra coisa por Pedrocas?
Não.
Também não?
Não.
Então, e sabe que é o segundo? Temos de ver que é o segundo.
E agora tinha aí o meu nome outra vez. E eu li a dois.
Eu sou muito mau a desembrulhar
papéis
com uma mão. Alfonso,
és
Alfonso,
tu.
Sou eu. Alfonso.
Estamos lá a ler os nossos contos de Natal.
Vai, começas tu.
Ah, o meu conto de Natal eu não lhe atribuí um título.
Está
porque...
mal porque é sempre bom ter um título.
Escrevi-o ontem à pressa, então nem tempo tipo para
escrevi hoje à pressa. Título. Pronto.
Então, ah, posso ler?
Podes.
Preparem-se.
Palminhos.
Então pronto. Depois comenta, está bem?
Eu comento.
Vamos lá. Era uma vez um menino. Vamos assumir que o menino tinha nome, mas o autor deste conto prefere não escolher um nome específico para não cair na piada fácil de escolher um nome engraçado tipo Celso ou Carla. Esse menino era órfão e tinha sido criado num lar de acolhimento, onde os educadores eram severos e austeros e maus e nojentos e porcos e cabrões e fascistas. Ai, que nojo que eu tenho das filhas da mãe. O menino dizia sempre: ei, mano, ninguém curte de mim aqui. Não tenho bros do peito aqui dentro e a malta é toda falsa. O menino era de Lisboa, mas como ninguém gostava dele, negligenciavam a educação dele e então tinha aprendido a falar com o Big Brother. Apanhou o sotaque de Rio Tinto, como aqueles miúdos de hoje em dia que falam em português do Brasil porque passam horas a ver youtubers brasileiros. O que nem é mau de todo, porque se vissem youtubers portugueses, nem português saberiam falar.
Vês crítica ali.
Tu és muito bom com crítica social, sempre a gente sempre diz.
Pronto, voltando à história. O menino estava cansado de estar preso naquele lar, rodeado de gente que não gostava dele. Ele sonhava ter pais de verdade, daqueles que dão o smartphone às crianças para elas pararem quietas e os deixarem de ver o episódio da Nazaré até ao fim. Então, ele teve uma ideia genial. Escrever uma carta ao Pai Natal. E dizia assim: querido Pai Natal, espero que te encontres bem. Já sei que empregaste o pai daquela menina do anúncio do El Corte Inglês, na tua fábrica. Ela está tão contente que passa horas a dizer e a cantar que acha que o pai dela é um elfo. Parabéns pela tua atitude. Mas escrevo-te esta carta para te fazer um pedido. Este Natal quero ir viver contigo.
Chocante, não foi?
És a única pessoa a quem eu chamo de pai. Por isso, acho que está na hora de assumires a minha custódia. Cumprimentos e assinado, o menino sem nome por causa dos motivos previamente enunciados. Que excelente ideia que o menino tivera. Ele esperava ansiosamente a resposta do Pai Natal. Mas os dias foram passando e passando e a resposta que é bom, nada. O Pai Natal esquecera-se de responder ao menino. Ou então, a carta perdeu-se no CTT, o que é bem provável, porque já me aconteceu e depois tive que pagar juros da água e foi uma complicação, não interessa. Na verdade, o que aconteceu foi que o menino enviou a carta em julho e toda a gente sabe que em julho o Pai Natal ainda tem gravações para os filmes de Natal que saem lá para o fim do ano e que dificilmente têm mais de 5 pontos no IMDb.
Claro que sim.
Entretanto, o menino já nem se lembrava do que tinha pedido e já se tinha conformado com aquela vida de presidiário. Até que no dia 25 de dezembro, o menino acordou num sítio diferente. Ele pensava que tinha sido raptado e fartava-se de rir da estupidez dos raptores.
E agora?
Mas quem é que haveria de pagar o resgate dele? Era órfão! Raptar órfãos é mais inútil do que os TikToks do Capinha. Mas depois de uns bons 10 minutos a rir-se, o menino decidiu levantar-se da cama e tentar abrir a porta para fugir dos raptores. Surpresa das surpresas, a porta estava aberta. E lá fora estava um gordinho a dar palha a uma espécie de cavalo com cornos e com o botão da cadeira do The Voice a fazer de nariz. Era o Rodolfo! O menino estava na casa do Pai Natal. E o menino disse:
aí, ó mano, olá, tu é que és aquele mano que dá prendas aos putos no Natal?
Perguntou o menino dirigindo-se ao Pai Natal. Sou, ho, ho! Respondeu o gordo. Pai Natal. Mas agora deixa-me dormir, que eu estou a trabalhar há 24 horas seguidas. Onde é que anda a CGTP e o Partido Comunista quando precisamos deles? Ninguém defende os direitos deste trabalhador. Vá, até já que eu vou até casa. O menino, como tinha ido ver o Panda e os Caricas à festa do Avante, compreendeu os motivos do Pai Natal e deixou-o descansar. Mas o Pai Natal estava tão cansado que só acordou em março. E assim que acordou, foi logo para Hollywood gravar os tais filmes de Natal que saem lá para o fim do ano e que dificilmente têm mais de 5 pontos no IMDb. O menino passava o tempo todo sozinho. Continuava a não ter amigos. Continuava a não ter pais. Mas agora estava pior, porque no Polo Norte faz frio. Moral da história. Deixa de estar quieto. Para ser odiado, mais vale ser num país quente do que andar a passar frio. Mas calma.
Não acabou.
A história não acaba aqui. Esse menino cresceu. E como passava tanto tempo sozinho, aproveitou o tempo livre para aprender a fazer um desporto de neve. Hoje em dia, está no top 50 de ski alpino do mundo. E faz anúncios ao Total Fit Pro, ao lado de Ana Águas, antiga concorrente do Casados à Primeira Vista. Fim.
Gostei muito.
Bom conto,
gostei muito. Gostei muito do conto do senhor educador, professor Pedro. E eu gostei muito de ouvir.
Boa, boa, boa.
Tenho uma pergunta.
Sim, força, força.
O que é que quer dizer presidiário?
Opa, é...
E custódia? E olá?
Custódia é nome
quer
de
dizer
velha.
Olá?
Olá quer dizer...
Porquê?
É um gelado.
Porquê?
Porque, opa, não.
Porquê?
Não.
Desculpa.
Não, eu não vou estar a responder a porquês esta hora.
Ok, desculpa.
Senão mando para o Polo Norte e depois vais fazer anúncios para o Total Fit Pro.
Olha, eu gostei muito do conto.
Gostaste, pô?
Gostei.
Sim.
Tenho...
Era comprido, eu estava a meio e estava a pensar, comprido. Porra, que isto está grande.
Era comprido, mas é comprido e bom. O meu também deve ter mesmo, mais ou menos o mesmo comprimento. Mas eu estou feliz.
Boa, boa, boa.
Encontrei um talento no amigo.
Qual? Ah, em mim?
Está bem. És meu amigo.
É.
Que eu chamo amigo.
Não.
Pronto.
Quer é que tu leias o teu conto?
Vou ler o meu conto, então.
Estás preparado? Eu acho que o nosso público já está tão habituado às tuas secreções.
Sim, já cagou.
Se fosse outro podcast qualquer, dizia assim: e que nojo, um gajo.
Mas que é isto? Este gajo deve fumar 3 maços de tabaco por dia.
Ou a sua, só tosse. Que nojo. Mas pronto. Não, é só tu.
Pronto, vou começar. O título do meu conto é O Natal Descurado. Formas pontiagudas, bonecos e pessoas contidas num escafandro farfalhudo de veludo. Imensos sinos, padrões peculiares e muito frio. O frio é a única coisa que sinto, tal como os meus pais, os meus irmãos, os meus primos franceses cá aparecem para esta altura. Chamam-lhe Natal porquê? Será por causa das cores? Hoje acordei tarde. O alvoroço no corredor que dá para o meu quarto é inquietante. Há quem diga que hoje em dia vivemos numa epidemia do stress. Mas eu acredito que seja só uma desculpa para adultos fumarem erva, como se tivessem novamente 19 anos. Olho para as horas e vejo as gordas, repletas de segundos e minutos. Tenho-me levantar, penso eu. Mas a cama é tão quentinha. Acabo por ceder e ficar mais uns 10 minutos, até que finalmente desperto e decido acordar para a vida e deixar o mundo dos sonhos. Entro na cozinha e vou tomar o meu café para não comer as febras, feitas à pressa, a seco. Outro dia ouvi num programa da manhã que não tomar o pequeno almoço e almoçar logo ao acordar não é nada bom para o estômago, mas também toda a gente sabe que aqueles suplementos vitamínicos e comprimidos que prometem transformar uma pedra em ouro são uma valente treta e que fazem parte de uma máquina de lavar dinheiro e ninguém diz nada. Essas certezas confortam as minhas inseguranças. Ainda nem me vesti. O pijama é suficiente para almoçar. Vou comer as tais febras enquanto penso na vida do porco que encontro diante de mim. E reflito se é ético aproveitar-me da vida de um ser vivo. Novamente, pensar que muita gente come carne de porco originária de explorações suínas massivas conforta a minha tristeza de comer uma bela bifana de um porco criado com amor, carinho e muitas bolotas e restos do jantar de terça-feira. Eram 2 horas e já me sentia empaturrado como um peluche acabadinho de sair da fábrica. Que belo almoço mediano! Já pressentia o cheiro a fritos, o vapor a palpitar da panela de bacalhau e o famoso bolo de Presidente da República. Este ano ganharam os comunistas, ou seja, tem frutos vermelhos por cima.
Boa.
Assim não dá. Pedro?
Desculpa, camarada.
Saio de casa e vou ver se os mais velhos precisam de ajuda. É complicado tratar da cozinha de Natal, dos afazeres mundanos e da salamandra com alvoroço intermitente à volta do pinheiro. Mas o que é isto? Perguntei a quem se encontra por perto. Agostinho? Agostinho? É a vida de garoto. Também já passaste por lá, responde a minha tia, Avelina, com um suspiro a guiar cada letra pelo ar. Sim, tia, mas já viu aqueles olhos? Parecem gremlins sem jeito para cantar. Ela segue o seu caminho, com as nozes na mão, e estreita os ombros como reação às minhas palavras. Para variar, parece que ninguém me quer a mexer em textos e tachos. Volto para casa e perco na minha coleção de selos. Jogo um pouco de computador, leio as notícias, e quando dou por ela já é noite. Levanto e preparo as coisas para a ceia. Mas que dia! Este ano choveu outra vez. Filipe, estás tão crescido. Oh Manel, durante o dia choveu lá fora. Agora é para chover cá para dentro. Todos os anos é isto. Sempre a mesma coisa. Fico um pouco farto desta rotina anual, tal como fico farto de uma narrativa de Hollywood. Já sei os pontos-chave dos filmes, tal como sei o que vai acontecer todos os anos na última dezena do ano. Preferia que o advento se guiasse por uma corrente artística em específico e não por uma fórmula formatada, fatiada ou foliar uma finitude de folhas. Sim. Foram muitas palavras com F.
Aliteração, ali a dar forte.
Já pesquei uns quantos cubos de queijo, camarões e camarões antes que alguém os extinga daquele redondo. Já estamos na mesa. Como é que o Arthur se orgulhava tanto de sentar à mesa com os seus cavaleiros? Não consigo entender. Estar à mesa é meio entediante, meio estressante. Menos para aqueles adultos com uma crise de meia-idade. Callback, viste?
Vi.
O vinho acaba. Alguém tem de ir buscar outra garrafa. Já comeu toda a gente, alguém tem de se levantar para arrumar os pratos. Porquê é que cada um não leva o seu? Não entendo. O pior da ceia de Natal são as fitas que metem nos copos para o dono saber do seu. Eu não consigo entender qual é o meu. Dizem que têm cor, mas eu não vejo. Dizem que juntas formam o arco-íris, mas eu não sinto. Porquê é que tenho de ver tudo a preto e branco? Eu nem sei se isso é verdade, mas é o que dizem. O que é o branco? O que é o preto? Serei eu cinzento? O que é o Natal?
Que poético, pá.
Eu sou muito poético, fim.
E com referências históricas.
Referências históricas.
E com verdade, porque tu disseste que não sabias ver as cores e de facto és daltónico, não é?
isto é o Natal de um daltónico, lembrei-me agora.
Foi um bocadinho racista.
Foi? O que é o preto, o que é o branco.
Sim,
não é?
O que é o preto. O que é o branco.
O que é o negro. O que é o...
O que é o negro, o que é o... Eu esqueci a palavra. Não, como é que se diz?
Não sei. White?
Caucasiano.
O caucasiano, sim, o caucasiano.
Mas que olha, viu? Gostei muito.
Gostaste muito? Gostei. Não tem muita de graças.
Não, mas eu não estava à espera era de precisar do mestrado para perceber a história, pá.
Precisas de mestrado?
Preciso. Eu vou ter que ouvir isto. Normalmente eu ouço os podcasts às vezes com velocidade e agora aqui vou ter que pôr em 0.5.
Isto tem demasiado sumo, é?
Tem muito sumo, tem que absorver muito, pá.
É? Mas vale a pena isto.
Yeah.
Eu gostei. Vou mandar ao Pedro Chagas Freitas.
Manda. E diz que vais da minha parte.
Okay. Vocês costumam se juntar na convenção de Pedro, não é?
É, na convenção anual de Pedro. Sabes que eu agora vou falar a verdade. Eu estou hoje todo calmo.
Estás?
É a minha prenda de Natal para ti.
Ah, então, mas espera aí.
Não,
olha, diz-me.
Quando era garoto, eu pensava assim. Eu vou fazer o maior grupo de Facebook de Pedros.
Ah.
E cheguei a fazer. Tinha uma pessoa que era eu. Porque não tive coragem para avançar.
Opa, porquê é que me continuaste com isso?
Porque eu sozinho era dominante.
Podias ter feito um mito de Pedros. E depois vocês arranjavam um jardim, ia ser o vosso jardim, e faziam um Pedro tipo, no chão e com mímica, com um jogo que havia naquele programa da SIC que dava à noite,
sim,
no Vale Tudo. Ia ser isso, era interessante.
Era muito interessante.
Era muito interessante. E o Pedro Chagas Freitas podia ir. O Pedro Figueiras também podia ir. O Pedro Figueiras não existe.
Não. Eu conheço um.
Ah, pois é, nós conhecemos, foi que eu me lembrei.
O Pedro Fernandes.
O Pedro Fernandes podia ir.
Assim já tínhamos o patrocínio da Prozis.
Ah, essa piada já é batida, mas tem graça sempre. Da Prozis, das marcas de carros.
Das marcas de carros.
Da Cristina.
Do Sporting.
Do Sporting.
Sei lá, o Pedro.
Era interessante.
Pedro Almodóvar.
Pedro Gonçalves. O Pote.
Mas eu tinha medo também que houvesse um. De repente uma Sónia que criasse um Facebook falso.
Ai,
e depois estávamos ali no grupo de Pedro.
Uma Sónia dentro de Pedros. O que é que estás a pensar agora, mas não queres dizer?
Ai. Não, estava a pensar na situação inversa, se houvesse um Pedro dentro de Sónia.
Isso é mais plausível, não é?
Exatamente, se uma Sónia dentro de Pedro, eu de repente...
Não sei, pronto.
Há malucos para tudo.
Há malucos para tudo.
Essas coboiadas da gente.
Até para rir.
E pronto. Eu não sei quanto tempo é que vamos no episódio.
Não, também não sei. Eu posso espreitar. Não vou espreitar. Não sei se aquilo apitou durante o coiso.
Não, acho que não. Não
apitou?
Acho que não, que eu estive atento. Estive atento ao apito e eu estive atento à tua história.
Estiveste atento à minha... Eu também estive atento à tua história e consegui perceber três coisas.
O quê?
Primeiro, sabes escrever.
Segundo, tu também.
Segundo, a tua cara é uma merda.
Ah, ok. Porque estiveste de frente a olhar, não é?
Sim.
Sim.
Terceiro.
Também já sabia.
Terceiro, apesar disso tudo.
Por isso é que eu fiquei de lado também do teu lado, quando ouvi a tua história e comecei. Se calhar.
É melhor não, porque depois
vou ter que olhar para a cara.
E é pior que a minha, pensaste tu.
É, exatamente.
Sim.
Claro.
E deixamos dizer terceiro. E a terceira é. Apesar disto tudo. Tolero-te. Pronto.
Boa. Está bem.
Está bem? Olha, és tão lindo.
Não sou. Não, agora disseste o contrário, burro.
Ai. A minha vida é um paradoxo.
Muito bem. Tens mais algum apontamento natalício para indicar aos nossos telespectadores?
Não tenho mais nenhum apontamento natalício para indicar aos nossos telespectadores.
Pronto. Achas que se nós publicássemos isto como filme ia ter mais do que 5 pontos no IMDb?
Acho que ia ter 5.7.
5.7 é bom.
É bom. Já é um filme de Bollywood.
É melhor que Sharknado.
Tem quanto? 3?
Não sei, deve ter.
Deve ter, acho que tem. Sharknado deve. Mas sim, Sharknado faz. É quase. Eles fazem de propósito.
Pois é.
Para ser assim. É melhor que Twilight.
Pô, olha.
Vês? E é um gajo mais branco do que o gajo lá do. Como é que ele se chama?
Nunca vi. É o. Eu sei que é o Lobo.
Não, o vampiro. O gajo. O ator. É bem conhecido.
O Eduardo.
Esse.
Ele me chama Eduardo?
Chama.
Qualquer coisa Eduardo ou Eduardo
chama,
qualquer
chama.
Coisa?
É Rui Porto Nunes, não é?
É o Rui Porto Nunes.
É esse, é Rui esse. Porto Nunes.
Muito bem.
E
depois tem a Mafalda Castro.
Tem.
É Castro, não sei se é assim que ela se chama.
Mafalda Castro é é da rádio. Do Big Brother e da rádio.
Ah, então não é esse. É Castro, qualquer coisa. Não interessa.
Olha, aquilo está a piscar é porque está com pouca bateria. E portanto, quem é que está com pouca bateria também?
Nós. a todos um bom Natal.
A todos um bom Natal. A todos um bom Natal.
Ah, tu não disseste, agora é que eu queria saber. Eu desejo um bom Natal. Seja um bom Natal.
Desejo.
Eu acho que é desejo, afinal.
Afinal, eu acho que é desejo também.
Eu acho que é que seja um bom Natal.
Não, eu acho que é que seja e desejo ao mesmo tempo.
Ai, pá, o que eu tenho de aturar.
E eu também.
Pronto. Esperem-nos num próximo episódio.
Espera tu.
Tá bem, eu espero. Vamos todos esperar no próximo episódio, que é um especial sobre o
ano de merda que vivemos.
Exatamente.
Não é. É o último que falta. É o que falta e depois, olha, é o que for.
É o que for. Seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser. Se bem que Nietzsche já anunciou a morte de Deus, por isso.
Seja o que Nietzsche quiser.
Porque quando anuncias a morte de alguém, toda a gente sabe que ficas com tudo que é de alguém, de outra pessoa, não é?
Exatamente. Será que quando Deus morreu? Está bem. Não. Jesus, como é filho único, não tem problemas de partilhas.
Não é? É verdade.
Mas como somos todos filhos de Deus?
Somos todos irmãos.
Eu quero a minha parte.
Eu também.
Se Nietzsche morreu. Se Deus morreu e é meu pai, eu quero a minha parte da herança, pá.
Eu também quero.
Olha, vou tratar disso.
Tratas? Tratas a minha papelada também?
Não, vais comigo ao notário e a gente trata disso.
Tá bem, vamos os dois.
Por isso?
Vá, tchau. A gente até se vai levantar, que vai embora.
Vou até casa.podcast
e tchau. A gente vai se levantar e agora nós não podemos ir até mais longe porque o microfone não chega. Olhem aqui o cabo.
Olha,
o notário
é para ali, afinal.
Tchau, o final é para ali. Tchau.
Bem, boa casa.